Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.
Sonidos del silencio, nuestro título hoy en Efecto Mariposa, y más temprano les contábamos que íbamos a hablar de un proyecto de inclusión musical. Este proyecto se llama Música del Silencio, Música do Silencio, y pertenece al Conservatorio Municipal de Guarulhos, en San Pablo. Es un programa que atiende a niños, jóvenes y adultos con discapacidades auditivas, visuales, autismo y síndrome de Down. Hay que decir que este proyecto está bajo la coordinación del profesor Fabio Bonvenuto y que el grupo está integrado tanto por estudiantes con y sin discapacidad en este Centro de Inclusión Musical del Conservatorio Municipal de Artes de Guarulhos. El proyecto utiliza la música como herramienta para la socialización, la expresión y la ciudadanía. Y estamos en línea con su director, con su coordinador, Fabio Bonvenuto. Es maestro, director de orquesta y educador musical, nacido en Brasil, que ha enfocado su carrera profesional en la democratización del acceso a la educación musical, especializándose en la pedagogía adaptada para personas con discapacidad auditiva, visual y neurodivergencia.
Hola Fabio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Creador y fundador de Música do Silencio y además del sistema de musicografía Braille, un software para traducción y creación de partituras, del que hemos hablado ya aquí. Fabio, yo antes de empezar con Música do Silencio y con este proyecto, me gustaría preguntarte primero por tu propia vinculación con la música. ¿Cuándo empieza? ¿Y cómo?
¿Inicio de la música? No.
¿Sí?
Ah, sí. Meu pai era professor de música. Então, desde ninho, iniciei os ensinamentos, né, em música e instrumentos de banda escolares.
Instrumentos de banda escolares. Que instrumentos recordás?
Ah, corneta, trompete. Trompeta.
Bien.
Bien. Y ahí te dedicaste a estudiar música desde siempre, entonces. Fue tu vocación desde siempre.
Sí, sí, sí. Meu avô veio da Itália e acabou trabalhando numa das principais fábricas de instrumentos musicais do Brasil.
Ah, del abuelo, então, viene la primeira conexão.
Sim. Sí.
Bien, bien, bien.
Llegado de Italia, Bonvenuto de Italia. Fabio, cuando se te ocurrió o cuando tuviste la idea de Música do Silencio, ¿en qué etapa estabas de tu trabajo profesional?
Eu já trabalhava com educação musical com bandas também. Já eu estava dando aula em bandas escolares.
Bien, ¿y cómo llegas a contactarte con alumnos con distintas discapacidades?
Em 88 veio Clementina Nastari. Ela fez o curso de musicoterapia na Itália e junto com o Dr. Benson, também na Argentina, ela trouxe a musicoterapia para o Brasil. Fiz o primeiro curso com ela.
Ah, tu hiciste o primer curso com ela.
Sim.
Bien.
E aí, dali, então, fui convidado a trabalhar com crianças com discapacidade e também rejeitada socialmente pelos pais. Então, acolhidas pelo governo, né, é uma instituição para crianças abandonadas e com discapacidade. Ali iniciei meu trabalho.
Uma coisa é pensar em discapacidade em geral e outra coisa é vincular a música com pessoas sordas. Temos entendido que são eles mesmos os que querem, alguns niños sordos o con hipoacusia que quieren empezar a hacer música. ¿Te acordás cómo fue eso?
Uma escola de crianças sordas, é uma escola bilíngue municipal de São Paulo. Uhum. Ah, eles entenderam que poderiam, né, praticar música e não só dançar ou sinalizar, como coral em libras, né? Coral gestual. Eles queriam tocar também. Então, eu fui e iniciei o trabalho com eles, né? Que era uma escola Madre Lucy Bray.
Bien.
Ellos fueron los que dijeron que además de cantar o lo que fuera, querían tocar. Eso es lo que tú decís, te pidieron ellos que querían aprender a tocar.
Sí, porque los sordos aquí en Brasil, entonces, danzaban con os pés descalços, sim, num tablado, com as caixas de som sobre a madeira, e também faziam um coral não cantado, mas um coral gestual, apenas com gestos em libras, linguagem brasileira de sinais, acompanhando um coral de ouvintes. Então, crianças cantavam e outras crianças sinalizavam. Os surdos sinalizavam.
Claro. Las señas de lenguaje de sordos. Fabio, cuando uno piensa en enseñar un instrumento musical a una persona sorda, me pregunto, ¿hay algunos instrumentos más más pertinentes, más fáciles que otros para este tipo de discapacidad?
Yo acredito que la puerta inicial sería percusión.
Percusión.
Percussão. A percussão, ela permite desenvolver a parte rítmica, de tempo, de dinâmica, forte e fraco, a leitura musical, que eu acredito que é fundamental, a leitura da partitura tradicional. E na sequência da percussão seria o xilofone, marimba.
Marimba, sí.
Marimba y xilofón.
Ahora, ¿cómo hace una persona sorda para identificar las notas musicales?
Bueno, a parte escrita es la misma, es universal.
Sí.
Por tanto, el nombre de las figuras yo no uso en portugués, porque hablar en semibreve, mínima, semínima, confunde muito. Então a gente usa redonda, blanca, negra, corcheira, né? Como uma banderola, duas banderolas. E aí dá para trabalhar bem com a linguagem.
Você trabalha igual, então. Bien.
Do nome e o nome das notas, trabalhamos com as cifras. Então o dó é C, o ré é D, o mi é E.
Bien.
Pero fica más rápido.
Claro,
para facilitarlo. Y allí, no sé, quiero imaginarme, tú has dicho que la música se aprende desde las manos hasta los pies, y la vibración es muy importante, supongo que por eso la percusión es lo más sencillo. ¿Cómo se puede explicar lo que sucede cuando una persona sorda lee una partitura y la interpreta? ¿Cuál es el resultado para ti, si se pudiera explicar de alguna manera?
Sí. A vibração, ele percebe a questão da afinação da nota. Utilizando um afinador eletrônico, digital, ele percebe se ele está afinado ou não.
Yeah.
Porém, quando iniciamos as escalas maiores, escalas menores, escalas diminutas, ele percebe um estranhamento no próprio corpo. Então, a vibração, porque o som é orgânico, os harmônicos são orgânicos. E ele percebe essas vibrações e a mudança dessa vibração. Às vezes confortável, às vezes desconfortável.
Ou seja, que o intérprete, nesse momento, do instrumento que seja, pode percibir, mediante a vibração, se a nota é acertada ou não é acertada.
Sim, se está afinado ou desafinado. Mas, além disso, quando ele chega na fase de tocar as melodias, músicas em tonalidades maiores, tonalidades menores, ele começa a perceber a emoção da música. Uhum. Quando a música é mais alegre, não apenas pelo ritmo, mas pela escala mesmo. E quando a escala é menor, uma música um pouco mais triste, mais melancólica.
Bien. Bien, yo quisiera que me contaras la primera vez cuando dijiste esto puede resolverse así, lo intentaste, no sé, la primera experiencia con un chico, un par de chicos, no sé cómo fue, cuando viste qué resultado daba, ¿cómo fue eso?
Tenemos un garoto, Marcelo, él estaba tocando y yo acompañando con un trompete. En determinados momentos él paraba porque él sentía cócegas.
Sentía
cócegas. Cócegas fazer rir.
Cosquillas.
Cosquillas.
Cosquillas, isso. E então eles estavam percebendo, de fato, reconhecendo o todo, não apenas a parte dele. E também não era apenas por imitação. Ele atuava. Vou dar um exemplo. Da Alessandra, em uma apresentação, ela, a banda, a orquestra, tinha que tocar suave, fraquíssimo. E todos desceram, baixaram, menos um ou vinte.
Claro.
Ela olhou para trás e deu bronca. Mandou baixar. Percebeu que ele estava errado.
Ella corrigiu.
Fez a correção com ele.
Ahora, Fabio, cuando ustedes integran el ensamble, no hay solo personas sordas, hay personas sordas, personas ciegas, personas con autismo, hay personas que no tienen ninguna discapacidad. ¿Cómo se logra ensayar y tocar todos juntos en un mismo grupo, ¿no? Me imagino que es un trabajo también eso a lograr.
Sí, porque cada ser humano é único e a sua necessidade, habilidade, experiência de vida é única. Então é necessário observar o que cada indivíduo traz consigo em sua história musical.
Uhum.
Alguns com mais facilidades, outros com menos facilidade, e tentar encontrar meios de suprir essa dificuldade. Uhum. Para que ele possa, quando juntar, né, aproveitar o máximo do grupo. Então, há aulas individuais.
Claro.
De teoria, de prática instrumental e também de repertório.
Claro. Primeiro trabalham individualmente e luego sim se unem todos en el ensamble para ensaiar todos juntos. ¿Eso entendi bem?
Sim, vou dar um exemplo. Exemplo, a musicografia Braille, que é a partitura em Braille.
Sim.
Ela necessita um código, uma compreensão de intervalos musicais, que sem essa compreensão a leitura fica sem sentido.
Confusa, claro.
Então, ele vai aprendendo junto com o instrumento. Aprendiendo un código.
Junto con el instrumento aprenden el código de braille específico para la notación musical. Sí, esto algo habíamos hablado hace un tiempo de esto. Está claro que lo más sencillo es comenzar por la percusión, porque es la vibración más directa. Pero supongo que a medida que van avanzando hay especializaciones y gustos musicales también por instrumentos diversos. ¿Pueden tocar cualquier instrumento? ¿Cuáles son los instrumentos que tocan? Y si hay instrumentos más aptos para unas cosas o para otras, dependiendo de la situación de cada individuo, es decir, si es ciego, si es sordo, si tiene autismo, en fin. ¿Cómo es el tema de la diversidad de los instrumentos? ¿Cómo se eligen?
Por estar numa escola, conservatorio municipal, Guarulhos, temos acesso a todos os instrumentos de uma orquestra. Então, a família das madeiras, clarineta, saxofone, família dos metais, trompetes, trombones, tubas, trompas, a família das cordas, violino, violoncelo. Porém, para cada aluno, de acordo com a sua necessidade e vontade, nós encontramos meios. Então, por exemplo, para o surdo, já percebemos, isso já é notório. Percebemos que o surdo, passando da percussão, xilofone, marimba, quando ele vai para instrumentos de boquilha, sim, boquilha é palheta, saxofone, clarineta, uhum, ele como é um instrumento que você toca pressionando sobre os dentes na boca, existe uma audição óssea e ele percebe essa vibração óssea, claro, e ele consegue ter uma melhor compreensão do som que ele está emitindo.
Claro, sí, es directamente la vibración en los dientes lo que le da la idea del sonido que está emitiendo. Qué interesante. Supongo que, por ejemplo, la guitarra que va contra el cuerpo también.
Sí, sí. Porém, a guitarra, houve alguns experimentos de morder a ponta do braço, sentir a vibração.
Interesante.
Muerden el brazo. Qué bueno. Debe haber una diversidad enorme de estrategias. ¿Las propones tú? ¿Las descubres con ellos? ¿Cómo es?
¿Perdón?
¿Las estrategias como esa? ¿Morder el brazo de la guitarra? O no sé, ese tipo de estrategias, ¿las propones tú? ¿Las eligen ellos? ¿Las descubren juntos?
No, eso mundialmente ya se usa eso, ¿no? De perceber que é morder, só que o violão fica, a guitarra fica em pé, então é desconfortável para tocar.
Claro,
claro.
Então, morder bem o braço dela, né?
Claro.
Agora, um exemplo claro, né, dessa situação é um músico de orquestra, não surdo, ouvinte. Ele me disse que numa palestra acontece isso com ele, mesmo ele sendo ouvinte. Ele, sim, toca, porém, atrás dele na orquestra, são instrumentos metais muito fortes, e ele não escuta o instrumento dele. Ele toca apenas também pela vibração.
Porque hace mucho ruido el instrumento que está atrás dele. Entonces no, sim, logra escucharse el mismo, digamos, tocando.
Ele não escuta assim mesmo.
Claro. También se guía por la vibración.
Sí, como un surdo.
Claro, excelente. Están todos en la misma sintonía, entonces. Fabio, yo quería preguntarte, más allá de lo técnico, ¿cómo se trabaja tú puedes tocar este instrumento? Tú eres capaz, tú lo vas a lograr. Porque me imagino que es algo que al principio debe ser algo a trabajar, ¿no?
Perdón, ¿trabajar en qué?
Digo, trabajar en el grupo, la idea de que todos pueden tocar un instrumento, a pesar de tener alguna discapacidad. Trabajar la idea de que todos pueden lograrlo, el logro, digamos.
Sí, entendí. Há uma educadora musical na Argentina, Violeta Gaenza, que ela falava a respeito de o professor que é ator, então ele só cumpre um papel, né, representa um papel, e tem o professor que é autor, que ele compõe, que ele cria. Então, é necessário, nessa situação, juntar pessoas com discapacidades com pessoas sem discapacidade, criar para cada um as condições para que ele possa interagir, seja com mais notas, seja com menos notas, com um ritmo mais complicado, um ritmo mais facilitado, respeitando o ritmo, o tempo de cada um.
Bien. Está bien, o sea, para integrarlos. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, bueno, ya hay formada una banda, una orquesta que puede tocar y entonces vamos a interpretar tal cosa? No sé, tengo entendido que tienen un repertorio muy extenso, desde Tim Maya hasta Ella Fitzgerald. Y contame cómo fue esa primera experiencia de decir, ya tengo un grupo, tenemos un grupo que es capaz de interpretar una pieza en conjunto.
Ah, os trabalhos de Montevideo foram fantásticos, né? Eu conheci o Aguante Beethoven e o grupo de violões Musi Braille. Então, pessoas que estavam envolvidas, Aberta, Boio, esqueci outros nomes que também envolvidos.
Berta Pereira e Pollo Pires.
Sim. Eram trabalhos que já aconteciam e a gente só pode, né, no caso, contribuir um pouquinho mais com as nossas experiências aqui, porque eu entendo que o mundo inteiro pessoas procuram incluir as pessoas com discapacidade. Não existe uma regra clara, ela é cultural, ela é local, cada cidade tem as suas facilidades e dificuldades, inclusive institucionais. Quando o governo entende que precisa participar, tudo fica mais fácil. Tá. A banda tocou em Coimbra e depois de nossa passagem lá, eles começaram a aceitar pessoas surdas no conservatório de Coimbra.
Ah, claro. Le abrió las puertas a la experiencia en la Universidad de ahí en Coimbra.
Sí.
Claro. Eso debe haber pasado en varios lados, me imagino, ¿no? El entrar a presentar la experiencia en algunos lados y que bueno, la receptividad sea grande, ¿no?
Sí, hay una preocupación de que a sociedade, quando se fala em pessoas com discapacidade fazendo música, parece que tem que ser excepcional. E muitas vezes não é.
Claro.
Mas o simples também emociona.
Claro. Fabio, uma última pergunta. Tu crees que, ou tenés alguma experiência em esse sentido de que tocar música para gente con discapacidad le ha permitido a esas personas mejorar otro tipo de disciplinas de su conocimiento, de la vida misma, no sé, que no sea la música, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí. Ahí es que en el conservatorio nosso trabalho não é terapêutico, ele é de formação. Nós estamos indo para a faculdade, assumindo escolas de música, tocando em casamento, tocando em outras orquestras, né? E outras vezes não. Às vezes só toca por prazer e vai trabalhar com outra área, né? Mas a música, eu acredito que é a cura. A música... se nós pegarmos a própria Bíblia, né, Davi, ali, aquele da história de Davi e Golias.
Goliath,
Davi, ele tocava harpa para o rei Saul, para ele dormir, que ele estava perturbado. Então, a música, ela cura, sim. Precisamos entender o que cada um gosta é atingido. Porque pessoas gostam de ritmo, outras pessoas gostam de harmonia, outras pessoas gostam de melodia, outras pessoas gostam do timbre.
Entendido.
Está bem.
Fabio,
hay que ver de qué gusta
cada una para
aprovechar lo mejor es posible eso.
Fabio, gracias por habernos atendido hoy,
Yo que agradezco.
Gracias.
Hasta pronto.
Amigo Fabio Bonvenuto, director de orquesta y educador musical, creador del proyecto Música do Silencio.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.